agrícolas, de volta com vocês e de volta com o climatologista Luiz Carlos Morion, que sempre está conosco aqui no Notícias Agrícolas, se comunicando com os produtores rurais. Porém, o tema desta vez não é alterações climáticas, previsões de tempo, mudanças de estações climáticas, mas essencialmente a política ambiental do nosso país. Recentemente, o professor Luiz Carlos Morion liderou um grupo de cientistas brasileiros que estão contestando a esquerda climática, ou seja, cientistas de esquerda que, com a bandeira climática, tentam assumir o poder dessa questão climática no nosso país. O professor Luiz Carlos fez uma carta, um manifesto endereçado ao governo brasileiro, primeiramente ao ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente e a todos os outros demais ministros, incluindo a presidência da República, contestando o que a mídia e esses ambientalistas de esquerda vêm tentando impor na sua política sobre os brasileiros e refutando item a item todas as teorias desses esquerdistas chamados especialistas em clima. Muito que bem. Essa carta já foi publicada pelo Notícias Agrícolas e desta vez nós vamos ter a oportunidade de ouvir as explicações por parte do próprio professor Luiz Carlos Morion. O tema, como todos bem sabem, é por uma agenda climática baseada em evidências e nos interesses reais da sociedade. Ou seja, o professor Morion refuta cabo a rabo todas as possibilidades da interferência humana na mudança climática e, principalmente, refuta essa tentativa de domínio da esquerda sobre essa agenda climática. Veja as interpretações, as explicações, enfim, os ensinamentos do professor Luiz Carlos Morion a respeito desse embate.
Ok, muito bem. O clima da Terra ele é extremamente complexo. Ele depende de fatores tanto externos como internos ao sistema Terra, atmosfera e oceanos. Fatores externos, como, por exemplo, até mesmo o passeio do sistema solar pela nossa galáxia, Via Láctea, que é um passeio que dura aí, para completar uma volta, nosso sistema solar leva mais ou menos 230 milhões de anos. E a órbita não é uma órbita fechada, à medida que ele se desloca, ele vai entrando para o centro da galáxia e eventualmente vai ser engolido pelo buraco que existe dentro dela. Quando o Sol ele faz, o sistema solar faz um movimento ondulatório, e quando ele passa por locais que tem uma densidade muito grande de matéria cósmica, chega menos radiação na Terra, e a Terra passa por períodos de glaciação. E quando ele passa por períodos com menos matéria cósmica, a matéria cósmica menos densa, a Terra passa por um aquecimento. Além disso, descendo um pouco mais aqui para o planeta, tem condições de mudanças na órbita. Por exemplo, a órbita ela passa de elíptica para circular. Quando ela está circular, todas as regiões do globo recebem a mesma quantidade de radiação solar durante o ano. Hoje não. Hoje ela é levemente elíptica, de tal forma que durante o período de janeiro ela está mais próxima do Sol, chamado periélio, e recebe mais radiação. Em julho está mais longe, recebe menos radiação, quer dizer, dá uma diferença de aproximadamente 7% de radiação solar entre janeiro e julho. Você tem uma ideia, essa diferença de 7% de radiação solar é cerca de 100 watts por metro quadrado. E o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, diz que se dobrar a concentração de CO2, vai haver um aumento de 4 watts por metro quadrado, que levaria, então, a um aumento de temperatura aí da ordem de 3 graus. E veja que só entre janeiro e julho já dá uma variação de 100 watts por metro quadrado, 25 vezes mais do que os modelos que o IPCC usa afirmam. Esse é um período de 100 mil anos. Além desse período do problema da órbita, temos o período do eixo de rotação, que hoje ele está em 23,5, mas ele varia de 21,5 a 24,5. Quando ele está em 21,5, 21,5 graus, a área da região polar, ela diminui, e com isso essa região recebe menos sol e pode dar início a uma nova era glacial. Esse movimento da inclinação do eixo tem um período de 41 mil anos. E além disso, tem um outro movimento, que é a precessão do eixo. É como se fosse um peão rodando que vai fazendo aquele movimento, descrevendo um cone praticamente. Esse aí é um ciclo de 23 mil anos. Então, hoje, o eixo da Terra está apontado para a estrela Polaris, e é o hemisfério sul que fica mais próximo do Sol em janeiro, mas daqui a 11.500 anos vai ser o hemisfério norte que vai ficar mais próximo do Sol. De tal forma que esses são chamados ciclos Milankovitch, 100 mil anos, 41 mil anos, 23 mil anos, nós não temos ideia de como é que isso funciona à medida que o tempo vai se desenvolver. Além disso, tem o problema da atividade solar. Quer dizer, o Sol é um astro que varia de a sua intensidade, a sua atividade. Tem um ciclo de 11 anos, em que as manchas, ciclo de manchas, sai praticamente de zero, atinge um pico em 4 anos e depois decresce em 7 anos. Chamado o ciclo de 11 anos, o ciclo de manchas. Porém, superimposto a esse ciclo de manchas, existe um outro ciclo chamado ciclo de Glaisberg, que dura aproximadamente 90 a 100 anos. Esse ciclo já atingiu o um máximo em torno de 1960, mais precisamente 57, 58. E de lá para cá ele vem decrescendo, de tal forma que agora os físicos solares dizem que esse próximo ciclo, que deve começar ainda neste ano 2019, ou no mais tardar no início do 2020, esse próximo ciclo vai ser um ciclo de muito baixa atividade. Muito baixa atividade. Eles estão imaginando que seja semelhante a um ciclo de baixa atividade que ocorreu há 200 anos atrás, chamado mínimo de Dalton. O fluxo de radiação solar, quando o Sol está no mínimo, ele não muda muito, tá? Estima-se que da ordem de 0,1 a 0,2%. Então, isso é praticamente nada. O problema do efeito é que é um efeito indireto, porque quando o Sol está com baixa atividade, o seu campo magnético, que protege praticamente todo o sistema solar, a chamada heliosfera, seu campo magnético enfraquece. E quando o campo magnético solar enfraquece, a Terra fica então sujeita a um bombardeamento de uma densidade maior de partículas, erroneamente chamados raios cósmicos, mas são partículas de alta energia que entram na atmosfera terrestre, e ao entrar na atmosfera terrestre, elas colidem com as moléculas existentes, como nitrogênio, oxigênio, argônio, e com isso elas ionizam a atmosfera de tal forma que produz aí um chuveiro de outras partículas. E há uma teoria de um físico chamado Henrik Svensmark, da Dinamarca, que diz que quando o número de raios cósmicos aumenta, aumenta a cobertura de nuvens. Esse é o ponto crítico, porque as nuvens elas funcionam como um véu. Quando temos nuvens, a radiação vem de fora, bate nessas nuvens e volta para o espaço exterior. Então, quando há um aumento da cobertura de nuvens, e esse é um fator interno no sistema, Quando aumenta a cobertura de nuvens, mais radiação solar é devolvida para o espaço exterior, entra menos radiação, os oceanos tendem a se esfriar e com isso esfriam o planeta. Então, dentre esses aí, nuvens é um fator interno, incontrolável, não temos ideia, nós sabemos, infelizmente, o tempo de registro é muito curto, porque os satélites ficaram operacionais a partir de 1979. Então, nós temos muito pouco tempo de dados, menos de 40 anos, está chegando a 40 anos agora, mas um estudo feito utilizando a estimativa de cobertura de nuvens por satélite, um projeto chamado SCIP, International Satellite Cloud Climatology Project. Esse projeto mostrou que, de 1983 até mais ou menos o ano 2000, houve uma redução de 5% na cobertura de nuvens. Claro que ninguém sabe o porquê disso aí, mas o fato é que 5% de redução de nuvens implicaria num aumento médio de 2 watts por metro quadrado, que não é muita coisa, mas nós estamos falando na superfície do planeta como um todo, que são 510 milhões de quilômetros quadrados. E por si só, essa redução da cobertura de nuvens já explicaria esse aquecimento que ocorreu a partir de 1976, embora os dados satélites sejam a partir de 83, mas nesse período houve então a redução de nuvens e entrou mais radiação solar até por volta do ano 2000, isso de acordo com os dados do satélite. Então, se agora a cobertura de nuvens começar a crescer, e se a teoria do Henrik Stenmark estiver correta, ou seja, enfraquecendo o campo magnético solar agora, nesses próximos 10, 12 anos, vai haver uma entrada maior de partículas de alta energia vindo do espaço exterior, e vai produzir mais núcleos de condensação e aumentar a cobertura de nuvens. Se essa teoria estiver correta, então o que vai ocorrer é que, com menor entrada de radiação solar, nós vamos ter então um resfriamento dos oceanos, e resfriando os oceanos, resfriaria o planeta Terra. Então não vai haver um aquecimento, mas muito provavelmente, em função desses próximos anos da atividade solar se reduzir, nós poderemos ter então um resfriamento global. Um outro fator muito importante interno ao sistema são os oceanos, né? Os oceanos, eles têm uma capacidade muito grande de transportar calor. Então, a Terra, devido à sua inclinação de 23 graus e meio, determina o trópico do Câncer e do Capricórnio. E é nessa faixa que o Sol se desloca durante o ano todo. O Sol vai de 23 graus e meio sul, que é o trópico do Capricórnio, que passa pela latitude de São Paulo, e até agora, no dia 21 de junho, até o trópico do Câncer, e depois volta. Então, ele fica fazendo esse movimento dentro apenas da região tropical. Então, a região tropical tem excesso de calor, enquanto os polos, as regiões fora dos trópicos, têm um déficit de calor. Por exemplo, é sabido que, vocês sabem, que os polos têm uma noite que persiste durante 6 meses. Então, se não houvesse transporte de calor, haveria então um contraste térmico muito grande. Cada vez mais os trópicos ficariam com temperaturas elevadas e os polos cada vez mais frios. Então, entra em dois processos importantes na redistribuição de calor pelo sistema. Um são as circulações atmosféricas, quer dizer, o ar. Massas de ar polar vindo para a região tropical e massas de ar quente levando calor para as regiões fora dos trópicos. Então, a atmosfera faz isso muito bem, só que o ar tem muito baixa capacidade calorífica, ele transporta muito pouco calor. Por outro lado, as velocidades dos ventos também são bastante grandes. Já os oceanos têm uma velocidade, as correntes marinhas têm uma velocidade muito pequena, porém transportam grandes quantidades de calor. Para vocês terem uma ideia da complicação do fato, ele está aí um outro fator externo, que é a Lua. Tá? A Lua atua em cima das marés e das correntes marinhas. E a Lua tem um ciclo de 18,6 anos, chamado ciclo nodal lunar. Isso já era conhecido desde a época que, por exemplo, os povos primitivos fizeram Stonehenge. Tá? Temos, em Stonehenge, nós temos 19 pedras num círculo pequeno e num círculo maior em torno em 56 pedras, que na época, claro, o pessoal não tinha ideia do que era decimal, ficava difícil de descrever 18,6 anos. Mas com esse ciclo maior, eles tinham ideia, então, do que seria o ciclo de 18,6 anos. Uma curiosidade interessante que a gente observou é o seguinte. O que é esse ciclo nodal? Esse ciclo nodal é um movimento que o plano da órbita da Lua faz. A Lua em si, ela tem uma órbita relativamente fixa, e leva cerca de 28 dias para dar a volta em torno da Terra. Porém, o seu plano, o plano da sua órbita, ele não é fixo. Ele faz um movimento de 5 graus para cima e 5 graus para baixo do trópico. Então, por exemplo, quando o plano está mais inclinado com relação ao Equador, ele chega a 28,6 graus. E depois, 9,3 anos depois, ele está com 18,4 graus inclinado com relação ao Equador. Depois, mais 9,3 anos, completando o ciclo de 18,6, ele volta na posição máxima de 28,6 graus. Quando ele está na posição máxima de 28,6 graus, a força gravitacional da Lua, ela puxa a superfície do oceano para cima e cria um desnível entre os oceanos tropicais e os oceanos fora dos trópicos. Isso faz com que as correntes marinhas se acelerem e transportem mais calor em direção aos polos. No caso do Polo Sul, nós temos uma corrente circumpolar, tá? Quer dizer, os oceanos se comunicam todos, mas no caso do Polo Norte é diferente. No setor do Atlântico, ele não se comunica com o Pacífico. Então, quando a água quente entra para dentro do Oceano Atlântico, do Ártico, lá, essencialmente, o gelo é flutuante. No gelo flutuante, no iceberg, 10% está fora da água e 90% está dentro. Quando a água quente entra por debaixo do gelo, ela derrete parcialmente a parte submersa, água mais quente, um grau e meio mais quente. Com isso, a parte submersa já não é mais 90%, é 87%, 85%, desestabiliza o sistema e o iceberg desmorona. Quer dizer, ele não está derretendo por conta do aquecimento global. Ele está desmoronando por conta que a água que está sendo transportada é mais quente do que o normal. Aconteceu isso em 2007, quando o plano da órbita da Lua estava no máximo. A pergunta é a primeira vez que acontece? Claro que não. Tem um artigo escrito em novembro de 1922, de um relatório de uma expedição oceanográfica que a Noruega enviou para saber por que o polo estava derretendo, por que o gelo do Ártico estava derretendo. Tá? Essa equipe fez sondagens até 3.100 metros de profundidade E o relatório dizia que o gelo estava derretendo porque as águas, que eles chamaram corrente do Golfo, mas modernamente a gente chama corrente do Atlântico Norte, as águas estavam mais aquecidas. 1922. Qual era as emissões de CO2 que o homem tinha naquela época, em 1922? Então, não pode dizer que o gelo derreteu por conta da atividade humana naquela época. Tá? Por outro lado, eu publiquei um artigo em 2017, e tive que esperar vários anos para me certificar disso, onde eu mostro que quando a Lua, o plano da órbita da Lua está no mínimo, ou seja, 18,6 graus de inclinação, então as correntes marinhas são desaceleradas, elas não transportam tanto calor para fora da região tropical. E o que eu vi foi uma estranha coincidência. De toda vez que o plano da órbita da Lua, a inclinação dele é mínima, ocorrem fenômenos El Niños muito fortes, como foi o de esse 2014 a 2016, que causou um problema sério em todo o país, praticamente todo o país, com exceção do Rio Grande do Sul, ficou com chuvas abaixo do normal. 2014 foi um caos na cidade de São Paulo, porque o sistema de Cantareira entrou em colapso. E, indo para trás, eu construí uma tabela, que é astronômica, que esses dados sendo astronômicos, você simplesmente constrói uma tabela para saber quando o plano da órbita da Lua está no máximo, está no mínimo. Então, eu notei que todos os mínimos do plano da órbita, 97, 98, 78, 79, 58, 59. Note que o espaçamento é mais ou menos 19 anos, um do outro. Então, 41, 42, 22, 23, 1922, 1923, e fui até 1885. Como também estendi isso para frente, até o ano 2090, porque se essa teoria, minha teoria, estiver correta, esse mínimo lunar foi agora, foi 2015, 2016. Se eu somar 19 anos, ou seja, 2015 mais 19 dá 2034. Então é possível que, se essa teoria estiver correta, nós vamos ter uma situação semelhante a essa que nós passamos de 2014 a 2016, vamos ter uma situação semelhante a essa em, provavelmente, 2034, 2035. Associado ao fato que o Sol está entrando no mínimo e deve ficar no mínimo de atividade até o ano 2030, 2032, então nós vamos ter um período de resfriamento que vai se caracterizar pela frequência de invernos, não posso dizer invernos mais rigorosos, não posso dizer invernos mais frios, vai se caracterizar pela frequência de massas de ar polar mais fortes, como essa que nós estamos vendo agora nos Estados Unidos, que provocou uma nevasca muito forte em janeiro, dia 31 de janeiro de 2019, e agora, nesse final de semana passado, outra nevasca. E nós temos exemplos disso, que ocorridos aqui no Brasil, né, no período na década de 50 e 60, depois de 1940, então, nós tivemos um período em que a frequência de massas de ar polar intensas foi bastante grande. Isso provocou várias geadas, culminando com aquela famosa geada de julho de 1975, que eliminou completamente o café do Paraná, São Paulo, e afetou severamente também o café em Minas Gerais. Então, é possível que essas coisas, por exemplo, a variação da atividade solar, a variação desse ciclo nodal da Lua, que não são levadas em consideração, é possível que eles nos leve a um resfriamento, de tal sorte que, em princípio, eu posso até ter um inverno, em média, um inverno relativamente mais quente do que a média histórica, por exemplo. Se eu pegar as 90 temperaturas mínimas de cada dia do inverno, somar e dividir por 90, eu posso chegar a uma média que seja superior à média histórica. Porém, clima não é físico, clima é estatística. Clima não é física, clima é estatística. Ou seja, pega uma série, por exemplo, a Organização Mundial de Meteorologia usa 30 anos para dizer, estabelecer o clima. Então, eu pego os dados de 1981 a 2010, faço uma média e chamo aquilo de clima, para temperatura, para chuva, etc. e tal. O que mata a planta, o que mata o animal, não é o clima, é o evento de tempo, representado por uma massa de ar polar extremamente severa. Isso é que mata o animal. Entrando uma massa de ar polar desse tipo, ela pode causar uma geada severa, tipo uma geada negra, e matar a planta. O animal, principalmente o gado de corte que fica no campo, né, fica no pasto, ele então durante a noite ele vai perdendo calor e pode morrer de hipotermia, ou seja, o animal morre de frio. Isso é o que vai acontecer. Quer dizer, ao resfriar o clima nesses próximos 10, 12 anos, nós vamos ter, na realidade, uma frequência maior de massas de ar polar mais intensas. De tal forma que, se tivermos duas ou três que sejam intensas, elas podem causar grande prejuízo para a agricultura e a pecuária. Então, nós temos que nos preparar, porque não vai haver aquecimento global conforme quer o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudança Climática. A física do sistema, que depende muito mais do que uma simples concentração de CO2, vou falar já daqui a pouco sobre isso, a física do sistema, que depende da entrada de radiação solar, que é controlada pela atividade solar e pela cobertura de nuvens. A atmosfera é aquecida por baixo, portanto, ela depende da temperatura dos oceanos, que constitui 71% da superfície terrestre. São 510 milhões de quilômetros quadrados da superfície do planeta, 361 milhões são oceanos. Quer dizer, 71% da superfície da Terra é coberta de oceanos. Então, a atmosfera, ela responde à temperatura do oceano. É o ar em contato com a superfície que se aquece por condução. A chapa quente, né? Não dá para você fazer um churrasco pendurando a carne a 1 metro da chapa. Você tem que ter a carne em cima da chapa. Então, no momento que, entrando menos radiação, os oceanos se esfriam, eles certamente vão esfriar a atmosfera. E aí, o que vai ocorrer? Aumentando, então, o contraste entre a temperatura da região equatorial ou tropical e as regiões polares, vai haver uma troca de massas muito mais intensas, o polo estando mais frio, essas massas de ar vão ser mais frias. Já começou isso. A gente estima na virada que deve ter sido por volta de 2005, talvez. Fica muito difícil você dizer exatamente, por conta da própria variabilidade do clima. Mas é possível que já tenha começado em 2005. Por exemplo, em 2010, entrou uma massa de ar polar muito forte. Só no Uruguai foi reportada uma perda de 100 mil cabeças de ovelha. E olha que a ovelha já vem com aquele casaquinho de lã para proteção no inverno. 100 mil cabeças. O Paraguai reportou uma perda de 7 mil cabeças, mais de 7 mil cabeças de gado naquele ano. Não se sabe bem as estatísticas do Brasil, mas parece que o Mato Grosso do Sul reportou uma perda em torno de 5 mil cabeças de gado. Não sei, não tenho confirmação sobre isso. O fato, então, é que nós vamos ter eventos desse tipo se repetindo nesses próximos 10, 12 anos. E se a teoria da oscilação do plano da órbita da Lua estiver correta, nós vamos sair desse período um pouco mais frio e já vamos enfrentar um período de seca que vai ser generalizado para o país, exceto, possivelmente, para o Rio Grande do Sul. Então, notem a complexidade que é o sistema. Para se atribuir mudanças climáticas, como o IPCC está fazendo, que, aliás, mudanças climáticas, primeiro que é pleonástico, porque o clima, ele muda constantemente. Então, dizer assim, mudança climática é pleonástico. E aí, clima já significa que há mudanças. Ou seja, a constante do clima é ser mutável. Antigamente chamava-se de aquecimento global antropogênico, produzido pelo homem. Só que já se passaram 20 anos e não houve aquecimento. Não está havendo aquecimento. A temperatura, de acordo com os dados do satélite, permanece estável. Aí, então, mudaram de aquecimento para mudanças climáticas. Só que o IPCC, em suas mudanças climáticas, ela só tem uma direção, é subir. Todo mundo sabe que se eu estou aqui, eu tenho condições de, se houver uma mudança, ou pode ser para cima, ou pode ser para baixo. A do IPCC não, a do IPCC é só para cima. Então, continua sendo o aquecimento global produzido pelo homem. E viria a ser esse aquecimento global produzido pelo homem. Então, o homem começou a usar carvão mineral, petróleo, gás natural, e esses combustíveis que são considerados fósseis, certamente o carvão é, mas o petróleo é discutível, que leva aí milhões de anos para se formar, ao queimar esses combustíveis, eles liberam carbono, na forma de gás carbônico, para a atmosfera. E existe uma teoria que nunca foi comprovada, do chamado efeito estufa. E isso aí já tem 200 anos praticamente, porque ela surgiu como uma observação feita por Joseph Fourier, o mesmo cara da matemática, daquela série de Fourier transformada em Fourier. Não, cara. Que observou que dentro de uma casa de vegetação, que a gente chama de estufa, a temperatura era mais elevada do que fora. Então, ele achou aquilo bastante interessante, descreveu aquilo. E, ao longo do tempo, eles atribuíram isso à propriedade que o vidro tem, que o vidro deixa passar a radiação solar, mas ele é opaco, ele absorve a radiação infravermelha que o interior da estufa emite. Então, a radiação infravermelha não consegue sair da casa. Então, atribuíram isso ao fato de que era o vidro que segurava a radiação infravermelha dentro da casa de vegetação. E compararam isso com a atmosfera terrestre. Ou seja, entra a radiação solar, aquece a superfície emite radiação infravermelha, e a radiação infravermelha seria absorvida por gases como o vapor d'água, a água no estado de vapor, mas que isso o IPCC não toca, porque ninguém vai acreditar que seja culpa do homem a evaporação dos oceanos, e por outros gases constituintes muito pequenos, como o gás carbônico, que entra com 400 partes por milhão, 0,04%. Tá? O metano, que dizem que é produzido pela pecuária ruminante, tá? E também é muito ínfimo, 1,7 1,7 ppm, quer dizer, 0,00017, né, quantidade ínfima. Então, em princípio, se esses gases absorvem a radiação infravermelha, aumentando a concentração desses gases através das atividades humanas, como queima de combustíveis fósseis, aumento na produção de pecuária ruminante, aumentaria, intensificaria o efeito estufa. Então, a radiação emitida pela superfície seria absorvida pela atmosfera, menos escaparia para o espaço exterior e, com isso, iria acumulando a energia dentro do sistema e a temperatura subiria. Essa é a hipótese com que eles trabalham. Isso nunca foi provado. Ao contrário, a mecânica quântica, ela afirma que gás carbônico, moléculas poliatômicas, tem mais de dois átomos. Gás carbônico tem um carbono e tem dois oxigênios. É uma molécula que não tem polaridade, porque os oxigênios são negativos. Ela só absorve o infravermelho já um pouco mais distante, no que nós chamamos de na onda da banda de 15 microns. Um micron é um milionésimo de metro. Então, 15 milionésimos de metro seria a absorção do CO2. Acontece que quando o CO2 absorve nesse comprimento de onda, como tem muito pouca energia e a molécula não expele nenhum elétron, ela, na realidade, ela apenas vibra como se fosse uma sanfona ou como se fosse uma borboleta, com os oxigênios se movimentando como as asas de uma borboleta e o carbono no centro. E, ao vibrar e rodar, ela gera, então, essa rotação, essa vibração, gera energia cinética. Ao vibrar, ela, então, se choca com as outras moléculas que estão em volta dela. Aproximadamente, varia um pouco o número em função da temperatura, mas teríamos em torno de 2.500 moléculas de nitrogênio, oxigênio e argônio para cada molécula de CO2. Nós temos na nossa atmosfera 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 0,9% de argônio, que é um gás nobre. O CO2 entra com 0,04%. Então, para cada molécula de CO2, tem pelo menos 2.500 moléculas em volta dele. E ao rodar, ao vibrar, ele se choca com essas moléculas e transfere a energia que ele absorveu. Então, ele absorve um fóton infravermelho, de radiação infravermelha, a molécula de CO2 fica excitada, vai para um nível energético mais elevado. Nesse nível energético, então, ela passa a vibrar, se choca com as moléculas que compõem o ar, nitrogênio, oxigênio e argônio, e volta para o seu estado fundamental, seu estado básico. Ao transferir essa energia, portanto, ela não emite. A mecânica quântica diz que a eficiência da transferência da energia que a molécula de CO2 absorveu é 10 mil vezes mais eficiente a transferência de energia por choques do que se ela tivesse que emitir. E a teoria do efeito estufa diz o seguinte: o CO2 absorve a radiação e emite em direção à superfície. Está errado? Porque se ela perde por choque, ela não pode emitir. Então, veja bem, a teoria está errada. Mas, no entanto, continuam insistindo nisso. Ora, não é que o CO2 não aqueça a atmosfera. Ele ajuda a aquecer também. Só que, como é uma moléculazinha, as outras são 2.500, a quantidade de calor que ele transfere para as outras é muito pouco. É impossível de se medir. Não tem como. Então, muitas vezes, dizem assim, então, por que a gente mede a radiação infravermelha vindo da atmosfera em direção à superfície. Aí é diferente, porque mistura gasosa tem massa. Gás, embora sendo gás, ou às vezes até invisível, ele tem massa. E quando você transfere calor para uma massa, qualquer que seja ela, sólida, líquida ou gasosa, a temperatura dessa massa aumenta. E aumentando a temperatura, ela vai, a massa de ar, não o CO2 apenas, mas a massa de ar, nitrogênio, oxigênio e argônio, ela vai emitir em direção à superfície. Então, não é o CO2, e sim a massa de ar. De tal forma que a atmosfera, o efeito estufa, ele não cria energia nenhuma. Ele apenas retarda, a atmosfera terrestre, apenas retarda a perda de energia radiante térmica que é emitida pela superfície em direção ao espaço, apenas retarda a saída dessa radiação. De tal forma que, devido à rotação da Terra ser 24 horas, tá? Essa rotação é tempo suficiente para a Terra esfriar um pouquinho durante a noite, mas depois aquecer localmente. Mas como ela gira, então, sempre qualquer parte do planeta vai estar sendo aquecida num dado instante. Mas localmente a gente passa por um resfriamento de, digamos, de 4, 5 horas da tarde até o dia seguinte de manhã, antes do Sol nascer, 5, 6 horas da manhã. Localmente, sim. Mas o planeta está sempre recebendo uma certa quantidade de radiação solar que chega no topo da atmosfera, 1365, 1366, nem isso a gente sabe direito ainda, e de tal forma que a atmosfera ela não pode aquecer a superfície. A primeira lei da termodinâmica diz que o calor flui do corpo quente para o corpo frio. Ah, se eu tenho um corpo aquecido aqui e tenho um corpo frio aqui, o calor vai na direção do corpo quente para o calor, para o corpo mais frio. Então, não tem como a atmosfera, que é mais fria do que a superfície, aquecer a superfície. Não tem como. Isso já é um outro problema, que é uma lei da termodinâmica e estatística. O que eu descrevi com relação ao movimento das moléculas, a vibração e transferência de energia para que a molécula volte para o seu estado fundamental, já é tratado pela mecânica quântica. Então você vê a complexidade que é o planeta, né? Dependendo desde fatores externos, como astronômicos, mudança na intensidade dos campos magnéticos, até de fatores internos, como, por exemplo, correntes marinhas, correntes aéreas, transportando calor para um lado e para o outro, e sendo que essas correntes marinhas sofrem influência da força magnética terrestre, vocês vejam que é extremamente complicado, o clima é extremamente complicado, e ele não tem como depender apenas de um gás que é relativamente ínfimo. É 400 partes por milhão, né? Então, ou seja, se eu dividir 400 por 1 milhão, vai lá, vai dar 0,004%. Então, é muito pequena a concentração de CO2. E o que a gente espera agora, para esses próximos anos, em função do fato que o Sol vai estar entrando num mínimo solar semelhante ou possivelmente até mais intenso do que foi o de 200 anos atrás, o mínimo de Dalton, com o enfraquecimento do campo magnético, o aumento da cobertura de nuvens, havendo menor entrada de radiação solar, os oceanos vão ficar mais frios e a tendência do planeta vai ser resfriar, e isso vai ser sentido, como eu disse, por entradas de massas de ar polar bastante intensas, que vão acontecer durante o inverno de cada hemisfério, como está acontecendo esse ano nos Estados Unidos. E é interessante que essas massas de ar, elas estão chegando, elas atravessam o México, atravessam o Caribe e chegam na costa norte do Brasil, entre o Amapá e o Rio Grande do Norte, e estão produzindo chuvas bastante intensas, né, ao longo da costa, principalmente. Então, esse tipo de situação nós vamos ver com mais frequência no futuro. Existe um aspecto do terrorismo ligado à mudança climática. Deixa eu falar primeiro de um outro aspecto que fala-se muito, que é a temperatura do planeta não pode se elevar mais do que 2 graus comparado com o que ele tinha por volta de 1850, a chamada era pré-industrial. Esse número é fictício. Ele não tem base física nenhuma. Ele foi inventado por um alemão que é diretor do Instituto de Impactos Climáticos em Potsdam, na Alemanha. Nem sei pronunciar o nome dele direito, Schumberger. E ele tirou esse número da cartola, porque os estudos paleoclimáticos mais ou menos concluem que há 10 mil anos atrás nós tínhamos temperaturas da ordem de 2 graus acima do que está hoje. Então ele inventou essa história e aceitaram. Então, se você pegar de 1850 para cá, tinham dito que era 0,7, 0,8 graus centígrados de aumento, o que é perfeitamente normal. Por que é normal? Porque nós passamos, nos últimos 10 mil anos, nós passamos por um período muito quente. Esse período agora, nos últimos 10 mil anos, depois da última era glacial, é chamado de Holoceno. E aproximadamente há 8, 9 mil anos atrás, atingiu o máximo de temperatura, e de lá para cá veio declinando, mas sempre tem alguns períodos em que tem alguns picos, como, por exemplo, depois do máximo do Holoceno, teve um chamado período quente, Minoano. Minoano era a civilização que vivia na ilha de Creta, há 3.500 anos atrás. Eram artesãos muito famosos, faziam produtos, por exemplo, para os egípcios, que desapareceram em função da explosão do vulcão Santorini, que acabou com a ilha de Creta. Aquele período era um período quente. Depois, um outro período quente, o período dos romanos, né, o romano quente, que provavelmente durou de 300 a.C. até 400 d.C., um período muito longo que permitiu aos romanos dominarem todo o norte da África, Europa, até o Oriente Médio, até a Escandinávia. Período quente, agricultura produzindo bem, os povos dominados tinham o que comer, então não se preocupavam com a presença dos romanos. Passado esse período, tivemos um período mais frio, chamado Eras Negras, e várias civilizações, como a Nazca, desapareceram. E por volta mais ou menos de 900 a 1250, 1300, depois de Cristo, houve um outro período quente, chamado período quente medieval, que, para você ter uma ideia, permitiu aos vikings, Eric o Vermelho, sair da Escandinávia e ir colonizar o que ele chamou de Groenlândia, que em inglês é terra verde, e hoje é um bloco de gelo, um pedaço de gelo. Como é que vai se chamar de terra verde uma área que está sempre coberta de neve hoje? É porque o clima foi mais aquecido naquela época e permitiu até eles desenvolverem a agricultura na Groenlândia. A partir de 1300, mais ou menos, começou a haver um resfriamento que durou muito tempo e coincide com praticamente o sol com muito baixa atividade, com o chamado mínimo de Maunder. Durante esse período todo, As temperaturas ficaram mais frias, temos registro da Europa, e os invernos rigorosos eram mais frequentes. Então aí começou uma série de distúrbios sociais. Por exemplo, 400 anos depois, nesse período, por exemplo, entre 1300 e... O IPCC disse 1850, mas para mim esse período frio foi até início do século XX, até 1915, 1920, por aí. Mas nesse período, então, a agricultura sofria muitas frustrações de safra, o povo estava com fome e foi um período de muitos distúrbios sociais, dos quais o mais famoso é a Revolução Francesa, de 1789, em que se sabe realmente discussões que o povo estava com fome e o povo acabou depondo a nobreza. E transformou, então, a França num país que foi tomado como exemplo, num país democrático, de liberdade, igualdade, fraternidade para todo mundo. A partir daí, claro, se você está num período frio, acabou aquele período frio, a tendência natural é aumentar a temperatura. E o aumento de temperatura, ele foi mais intenso no período entre aproximadamente 1925 e 1946, que coincide, então, com esse ciclo de Glasberg ter sido, digamos, o ciclo mais intenso que o Sol já teve nesses 400 anos de registro que nós temos, e os dados paleoclimáticos dizem que provavelmente esse período entre 1923, 25 até 1960, esse período foi possivelmente o período mais quente, de acordo com os dados paleoclimáticos, dos últimos 4 mil anos. A partir daí, então, o Sol, como eu disse, começa a decrescer. Então, não houve um período entre 1925 e 1946 que a temperatura aumentou. E até hoje, nos Estados Unidos, o ano mais quente que já foi registrado foi 1934. Da lista que se tinha antes, dos 10 anos mais aquecidos, 4 deles caíram na década de 30. A NASA até tentou, James Hansen, o grupo dele, até tentou desfazer isso em 2000 e pouco, e tentando colocar 1998 como o ano mais quente, mas a reação da comunidade científica foi tão grande que eles voltaram atrás, e até hoje, 1934, continua sendo o ano mais quente. Pergunta: qual era a atividade humana emitindo gás carbônico e metano para a atmosfera a ponto de se tornar 1934? Qual era a intensidade da atividade humana naquela época? Então fica muito claro que o CO2 não tem absolutamente nenhuma relação com a temperatura. A temperatura é controlada por esses outros fatores que nós já falamos antes. Então aqueceu. Então é natural que se aquecesse. E nesse último período agora, de 1976 a 1999, talvez 2000, em que houve esse outro aquecimento, e que o IPCC atribui esse aquecimento às atividades humanas, emitindo gás carbônico e metano, esse período é facilmente explicável. Os satélites mostram que houve uma redução na cobertura de nuvens, que permitiu maior entrada de radiação solar, aquecimento dos oceanos, e com isso, aquecendo a atmosfera. Volto a dizer, se a teoria de Svensmark der certo, então, nesses próximos anos, nós vamos estar num resfriamento. Então, um ponto adicional é o terrorismo climático que é feito. Que o aquecimento global vai provocar, por exemplo, maiores catástrofes. Né? Então, há quem diga até... O prefeito do Rio, Crivella, chegou até a dizer que essas chuvas que ocorreram agora no Rio de Janeiro eram chuvas devido ao aquecimento global. Isso é absolutamente ridículo, né? Porque no passado já ocorreram essas coisas. Por exemplo, a pior cheia de Paris, que lamentavelmente acabou tendo a Catedral de Notre-Dame parcialmente destruída nesses dias atrás aí, a pior cheia de Paris foi em 1910. Teve uma cheia agora no ano passado, mas não foi tão intensa quanto aquela. A pior cheia de São Paulo foi em janeiro de 1929. Né? A pior seca do Nordeste foi em 1877 e 79. Né? Então, atribuir ao homem, atribuir ao efeito estufa, ou mudanças climáticas ao homem, isso é absolutamente ridículo. Né? O pior furacão que já entrou nos Estados Unidos foi em 1900, cento e poucos anos atrás, que matou metade da população de Galveston, no Texas. Mais de 10 mil pessoas morreram. De lá para cá, nunca houve nenhum furacão tão intenso como esse. Então, a história está cheia de eventos catastróficos que ocorrem naturalmente, né? 1966, Rio de Janeiro passou por uma situação até pior do que essa de agora. 1967, Serra das Araras, um desastre, deslizamento de terra que matou mais de 1.800 pessoas. Enfim, eventos extremos, eles sempre ocorreram com clima frio ou quente e vão continuar ocorrendo. O problema é que a vulnerabilidade da sociedade hoje ela é muito maior, porque a população cresceu, então o fenômeno com a mesma intensidade que ocorria no passado, hoje provoca danos materiais e ceifa muito mais vidas do que acontecia antes. Outro terrorismo é o aumento do nível do mar. Quer dizer, não há comprovação que tenha aumentado o nível do mar. A gente espera que tenha, sim, aumentado em função do fato de que há 150 anos atrás, num período bem longo antes disso, desde 1300 depois de Cristo, até aproximadamente 100 anos atrás, estava mais frio. Então a gente espera que realmente com o aquecimento o nível do mar aumente um pouquinho. Mas é muito difícil de você medir isso. Medir nível do mar nesse nosso planeta é missão impossível. É um planeta que ele é sólido, mas ele não é um sólido contínuo. Ele é formado de pelo menos 20 grandes placas. E uma placa, elas estão sempre em movimento, embora esse movimento seja lento. Por exemplo, a Estocolmo, na Suécia, tem medições de nível de mar já de mais de 200 anos. Lá, o nível de mar está baixando. Em contrapartida, no Mediterrâneo, Veneza, por exemplo, está afundando. Então, a placa europeia faz isso. Ó. Se a placa sobe lá na Escandinávia e afunda aqui no Mediterrâneo, o que vai acontecer? Um instrumento está grudado na placa. O marégrafo vai medir nível de mar mais baixo. Em compensação, aqui vai afundar mais e vai medir nível de mar mais alto. Então, levando em outras coisas em consideração, por exemplo, o efeito da força gravitacional da Lua, que tem aquele ciclo de aproximadamente 18,6 anos, ventos, marés, tudo torna-se praticamente impossível você medir nível de mar com a precisão que seja aceitável. Como dizer o secretário da Organização Meteorológica Mundial, dizer que o nível do mar nesse último ano cresceu 0,4 milímetros. Não tem como fazer isso, absolutamente não tem essa precisão para medir nível de mar. Então, terrorismos, quais mais? Eventos extremos, variação do nível do mar. Teria mais algum? Bom, não me recordo agora na hora, mas pode ser que eu me lembre um pouco mais para frente, né? Então, eventos extremos, mais tempestades mais severas, secas, elas sempre ocorreram no passado, independente da temperatura média do planeta, se é que existe uma temperatura média, os hemisférios são diferentes, tudo mais, em termos de composição, continentes e oceanos, nível de mar variando, enfim. São coisas perfeitamente naturais que têm acontecido ao longo do tempo e que vão continuar acontecendo em função desses grandes controladores do clima da Terra, notadamente o Sol e os oceanos e a cobertura de nuvens. E é um processo que está relacionado à evaporação do oceano. Se os oceanos se aquecem, eles evaporam mais. Se evapora mais, forma mais nuvens. Mas formando mais nuvens, diminui a entrada da radiação solar no sistema. Diminuindo a entrada da radiação solar no sistema, os oceanos tendem a se esfriar. Se se esfriam, evapora menos, formam menos nuvens e aí volta a aquecer de novo. Então, você nota que o processo, ele é o que nós chamamos de feedback negativo. Ao tentar perturbar o sistema para ele ir para uma direção, ele mesmo se controla e volta para o estado anterior. É como se fosse, digamos assim, um pêndulo que vai até um ponto, depois retorna a outro ponto e fica, então, oscilando entre estados energéticos diferentes. Então, não há que se preocupar com aquecimento global, principalmente o aquecimento global produzido pelo homem. E coisas como o Acordo de Paris, de 2015, que querem um fundo para controlar as emissões, para reduzir as emissões de 100 bilhões de dólares. Isso aí é absolutamente ridículo. 100 bilhões de dólares por ano. Isso é absolutamente ridículo, gastar dinheiro em controlar as emissões de CO2, porque, na realidade, o homem entra com uma parcela muito pequenininha, as atividades humanas. Estima-se que o fluxo natural de CO2 saindo dos oceanos, da vegetação e dos solos, dos processos de alteração das rochas, né? Desmineralização das rochas, estima-se que esse fluxo seja da ordem de 200 bilhões de toneladas de carbono por ano. O erro nessa estimativa é da ordem de 40 bilhões de toneladas para cima, 40 bilhões de toneladas para baixo. Nós não sabemos se as fontes naturais emitem 240 bilhões ou se emitem 160 bilhões. Portanto, a barra de erro é de 80 bilhões de toneladas. Quanto é que o homem coloca na atmosfera? 9. Quer dizer, 10% do erro. Tá? 10% do erro é o que o homem coloca. E 4% dos fluxos naturais. Então, só a incerteza é 80 bilhões. O homem coloca só 9. Então, pegar dinheiro e jogar dinheiro para reduzir as emissões de CO2 é jogar dinheiro fora. Lembrando que nós temos problemas sérios, problemas sociais muito sérios. Pelo menos 20% da população do mundo não tem o que comer. Tá? Provavelmente, da ordem de 30%, não tem acesso à água de boa qualidade. Certamente, da ordem da mesma ordem, 30% não sabe o que é eletricidade. E se for falar, então, de saneamento básico, provavelmente 60% da população do mundo, ou talvez até mais, não tenha saneamento básico. Então, nós temos tantos problemas sociais para nos preocupar e vamos querer agora gastar dinheiro com um negócio que não é comprovado, cujo resultado é decorrente de modelos de clima. O modelo de clima é um código de computador, é um programa de computador. Esse modelo de clima da NASA é um modelo complicado, tem mais de 1,5 milhão de linhas, de instruções. Tem que precisa de um supercomputador para resolver. Mas eles não conseguem nem prever o que vai acontecer daqui a uma semana. Se eles não conseguem prever o que vai acontecer numa semana, o que vai acontecer num mês, qual é a confiabilidade que eu tenho que me diz que no ano 2100 a temperatura vai estar 4, 5 graus mais elevada do que hoje, que o nível do mar segundo o Al Gore, vai estar 6 metros acima do que está hoje. Qual a confiabilidade que eu tenho nesses resultados? Não só os modelos ainda são incipientes, como também os cenários de concentração de gás carbônico para o futuro também são fictícios, saiu da mente humana. Tem um cenário, o RCP 8.5, por exemplo, que é praticamente impossível de acontecer nesse planeta. No entanto, ele é usado. E quando querem fazer o terrorismo, usa os resultados dele. Então, pense comigo. Toda essa histeria do aquecimento global, ela está baseada em resultado de modelo 1 e cenários futuros que são fictícios. Se os modelos não são bons, e se os cenários são fictícios, o que é que você espera dos resultados produzidos? Está óbvio que a gente não pode utilizar esses resultados para planejar as atividades humanas no futuro. Não tem absolutamente credibilidade nenhuma nisso aí. Não existe nenhuma comprovação científica pelo IPCC que possa garantir que a temperatura do planeta vai aumentar. Ao contrário, como eu já falei antes, é bem provável que resfrie por conta do fato que a nossa fonte de energia, o Sol, vai estar com mínimo de atividade e, obviamente, se houver um aumento na cobertura de nuvens, vai levar um resfriamento dos oceanos e um resfriamento do clima. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: se eu tivesse a opção de escolha, eu ia escolher o aquecimento. Por quê? Porque, como nós vimos ao longo da história da humanidade, nesses últimos 10 mil anos, toda vez que o planeta esteve mais aquecido, a humanidade prosperou. Toda vez que o planeta resfriou, causou problemas sérios, como fome, desastres, rebeliões, etc. Então, planeta aquecido é melhor do que o planeta resfriado. Não tenha dúvida que eu escolheria o aquecimento. Mas, infelizmente, nós vamos ter que conviver nesses próximos anos com o resfriamento global. E a gente tem que estar preparado para isso. Particularmente quem mexe com a agricultura, quem mexe com a pecuária, principalmente nas regiões fora dos trópicos ou nos subtrópicos, como a gente chama, tem que estar preparado para isso, porque pode pegar um período em que os invernos, as massas de ar polar que entram, sejam mais intensas e venham causar problemas de geadas e mortalidade no gado ruminante, o gado que fica no pasto. E também para os seres humanos, tá? A Inglaterra, os ingleses são um povo interessante, eles mantêm certas estatísticas que são incríveis. Uma das estatísticas que eles têm é o número de mortes de pessoas com mais de 65 anos, aliás, excesso de mortes de pessoas com mais de 65 anos durante o inverno, que aí eles consideram de dezembro a março, quando comparado com o restante do ano. É incrível de se ver, eles têm essa estatística já de longa data, é incrível de se ver toda vez que tem um inverno frio, tá? Como foi o ano passado. A estimativa é que no ano passado morreram cerca de 51 mil velhinhos, idosos, a mais do que se espera normalmente. A mais, 51 mil. A mais do que se espera normalmente. Toda vez que o inverno é rigoroso, o número de mortes de pessoas de 65 anos aumenta. Ou por pneumonia, bronquite, ou às vezes até acidente vascular cerebral, porque os vasos tendem a se contrair para evitar perda de calor. E o que acontece, às vezes o indivíduo tem um trombo e vem e para e morre. Né? Então, certamente o aquecimento global seria ótimo, porque aí manteria a agricultura produzindo bem, e com isso, a agricultura indo bem, todo mundo tem o que comer e a humanidade prospera. Infelizmente, nós, nesses próximos 10, 12 anos, e os russos, como Abdul Samatov, por exemplo, diz que, na realidade, o período frio vai até provavelmente ao ano 2050, mas eu diria que nesses próximos 10, 12 anos, em função da redução da atividade solar, a tendência é de um resfriamento. Agradeço a oportunidade que está trazendo isso, relembrando que nós temos que nos preparar para o resfriamento e não para o aquecimento, conforme o IPCC quer. Agradeço a oportunidade e nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, estamos fazendo o nosso papel, esclarecendo, trazendo mais informações. Cabe aos senhores e às senhoras participarem, interagirem, colocarem seus comentários, suas observações, suas críticas, para que a gente seja cada vez mais os produtores rurais, mais bem informados do nosso país. Acreditamos que estamos evoluindo, fazendo do nosso país um país cada vez melhor, para o nosso futuro e para o futuro dos nossos filhos e das próximas gerações. Esse é o nosso papel. Muito obrigado pela atenção de todos. Notícias Agrícolas volta com mais informações. E vamos em frente.